Boa tarde, caros ouvintes da Universitária FM. Está no ar agora o programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras e tem o objetivo de proporcionar esclarecimentos acerca de temas e conceitos-chave da economia. Eu sou Hugo Tavares.
E eu sou Annelise Davi.
E a gente está aqui hoje com a socióloga do trabalho e pós-doutoranda em política social, Lívia Moraes, para falar um pouco para a gente sobre um tema que tem gerado muita polêmica esses dias no país, sobre a terceirização do trabalho e o PL 4330. Boa tarde, Lívia, tudo bem?
Boa tarde, ouvintes.
Lívia, para a gente começar já aqui, antes de entrar definitivamente no que seria o PL 4330, você poderia falar um pouco para a gente o que exatamente seria o processo de terceirização do trabalho, para esclarecer primeiro para os nossos ouvintes, antes de entrar nesse tema que tem gerado tanta polêmica no Brasil?
Então, a terceirização, nos últimos 25 anos da história do país, ela se tornou o mais importante recurso estratégico das empresas para a gestão e redução dos custos da força de trabalho. Na verdade, a definição de terceirização não é convencional, não tem uma convenção a respeito disso. Eu me pauto pela pesquisa da professora Paula Marcelino, da USP, que desde o seu mestrado vem estudando o processo de terceirização, e ela diz que um conceito, uma definição abrangente que ela propõe é que todo o processo de contratação de trabalhadores é feito por uma empresa interposta. Ou seja, ao invés da relação se dar diretamente entre a empresa e o trabalhador, existe uma outra empresa no meio desse contrato. Então, a realização é a relação onde o trabalho é realizado por uma empresa, mas contratado de maneira imediata por outra. As principais formas de terceirização hoje no Brasil que a gente pode encontrar é a cooperativa, que geralmente ela é criada por trabalhadores que foram demitidos, eram trabalhadores diretos que foram demitidos, e para serem recontratados como terceirizados montam uma cooperativa. Pode ser uma rede de fornecedores, por exemplo, autopeças, que são fornecidas para montadoras. Disse que as fornecedoras são menos precarizadas, mas não é bem assim. Geralmente as parceiras, joint venture, é que tem vantagens nesse processo. Os fornecedores também têm trabalho precarizado. Essa empresa terceirizada, ela pode ser externa à empresa contratante, por exemplo, call center ou telemarketing. A empresa pode ser interna, como, por exemplo, faxina, segurança, logística, RH, etc. Também há uma coisa muito nova e que cresce muito no país, que é o processo de pejotização, ou seja, cria-se uma personalidade ou uma pessoa jurídica. Então, aquele trabalhador é demitido e recontratado como empresa. E existe o processo de terceirização em cascata, que aí você terceiriza uma empresa já terceirizada. Então, ela passa a ser terceirizada, quarteirizada, quinteirizada. Esses são os tipos mais comuns.
Bom, Lívia, obrigada. E agora que você explicou o que é a terceirização do trabalho em si, o que consiste essa PL 4330? O que há de novo nela? E por que está gerando tanta polêmica?
Então, essa PL é um projeto de lei que foi colocado em pauta em 2004, cujo relator foi o deputado Sandro Mabel, do PMDB. Esse projeto foi deixado de lado por um tempo, dada a pressão da classe trabalhadora, mas foi retirado agora em caráter de urgência pelo presidente da Câmara para ser votado. Sob o pretexto de regular o trabalho dos terceirizados, na verdade, essa PL amplia as possibilidades de se terceirizar mais trabalhadores. A terceirização ela já vem ocorrendo de forma crescente. Só nos governos Lula e Dilma, o número de terceirizados passou de 4 milhões para 12,7 milhões. Professor Rui Braga, da USP, ele calcula que se essa PL for definitivamente aprovada, ou seja, ela ainda tem que passar pelo Senado, e existe a possibilidade de veto da presidente Dilma, mas isso pode não ocorrer, ou seja, se for efetivado, ele acredita que em cerca de 5 anos o número de terceirizados deve alcançar 28 milhões de trabalhadores. Esses trabalhadores que já foram terceirizados, esses 12,7 milhões, eles precisam realmente de um respaldo. mas a atual, agora PL 4330, se chama PLC, Projeto de Lei da Câmara 30, não traz esse respaldo. O ideal, na verdade, seria que se revertesse a terceirização. Conforme a notícia do jornal O Valor, de 28 de abril passado, depois de 20 anos em vigor, a terceirização passou a ser proibida na Rússia. Então, essa seria a meta que nós pensaríamos que seria a melhor possível.
Lívia, muitos deputados, principalmente os que se consideram mais conservadores, eles defendem que essa PL vai gerar mais desenvolvimento para a economia brasileira. Você concorda com essa afirmação?
Há realmente um grupo de pessoas que se beneficia com a terceirização. Quem são essas pessoas? São os capitalistas, os empresários. Segundo uma reportagem da Carta Capital, de 9 de abril, dos 324 votos da Câmara favoráveis à PL 4330, 164 foram dados por integrantes da bancada empresarial da Câmara. Ou seja, 50% dos votos favoráveis veio de deputados federais que são proprietários de estabelecimentos comerciais, indústrias, de prestação de serviço ou do segmento rural. Mas isso só significa desenvolvimento se se pensa o mero desenvolvimento pautado na economia, no lucro dos empresários, porque as consequências para a classe trabalhadora e para o social são devastadoras. Segundo os dados do DIEESE, por exemplo, aumenta o subdesemprego, aumenta o número de contratações sem carteira, as contratações com carteira têm perda de benefícios, o salário é, em média, 25% menor, há uma piora nas condições de trabalho, não tem uma estabilidade do local e de horário para esses trabalhadores, há uma ampliação em cerca de 3 horas da jornada semanal de trabalho. Eles trabalham sob maior pressão, com a demissão iminente. Há uma diminuição da parte fixa dos rendimentos e ampliação da parte variável. O tempo que eles ficam na empresa é muito menor. Se o contratado direto fica, em média, 5,8 anos, o terceirizado fica 2,7. Há mais calote aos funcionários. 90% dos flagrantes de trabalho análogo a escravo é de trabalhadores terceirizados. Sem contar que, com o aumento de desempregados, através do aumento da jornada e da intensificação, precisa-se de menos trabalhadores. Esses trabalhadores com trabalho intensificado correm mais riscos de acidente. Então, tem uma sobrecarga ao SUS e ao INSS. As empresas terceirizadas costumam burlar os impostos. Os salários são menores, então as pessoas não têm condições de pagar a escola privada, nem convênio médico, o que vai recair sobre o sistema público. As mulheres, os negros, a população LGBT e os imigrantes, que já têm condições desfavoráveis no mercado de trabalho, tendem a se submeter a condições ainda piores. O consumo via crédito pode ser aprofundado, porque as pessoas vão recorrer a cartões de crédito, empréstimos, para fazer as suas compras, já que os salários serão menores. E existe, então, a possibilidade, com o aumento do desemprego, do reforço do encarceramento em massa. E, por isso, a redução da maioridade penal também tem relação com esse processo.
Lívia, muito obrigada. E eu gostaria de saber se você tem mais algum comentário a fazer, mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre a PL.
Então, eu queria colocar que o ponto mais polêmico da PL é a terceirização da atividade fim. O que, que é isso? Dentro de uma escola, por exemplo, a atividade fim é feita pelo professor. Dentro de uma indústria, a atividade fim é feita pelo metalúrgico. Até então, havia uma proibição quanto a isso. E a partir da aprovação, na forma como foi feito na Câmara, isso pode ocorrer, o que pode gerar mais problemas para a classe trabalhadora. Houve uma retirada da terceirização de serviços públicos da PL, mas no mesmo dia que foi retirada, o Supremo Tribunal Federal recolocou em pauta a ação direta de inconstitucionalidade 1923 e considerou constitucional a terceirização da gestão de serviços públicos essenciais por organizações sociais e ainda sem licitação, ou seja, coincide com a terceirização. Foi desengavetada pelo STF também a ADI 1625 sobre a dispensa arbitrária, ou seja, demissões coletivas, e deve ser votada em breve. foram votadas as medidas provisórias 664 e 665 que dificultam o acesso à pensão e ao seguro-desemprego. E está passando agora por comissões. Em breve será votada na Câmara a mudança conceitual do trabalho análogo à escravidão. E a bancada ruralista quer desvincular a jornada exaustiva e trabalho degradante e deixar apenas o conceito vinculado à violência física. Ou seja, nesse momento a gente tem diversos ataques vindo do próprio governo à classe trabalhadora.
Mais uma vez, então, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, Lívia. Foi um prazer muito grande ter você aqui contribuindo com o nosso programa. E, bem, caros ouvintes, esperamos que nós tenhamos contribuído para esclarecer, atualizar e estimular alguns pontos sobre esse projeto e incentivar a opinião sobre vocês quanto à importância desse tipo de discussão. Caso haja alguma dúvida ou sugestão, o nosso e-mail é peteconomiaufes@gmail.com. Não deixem de contribuir para o nosso programa, a participação de vocês é muito importante. Nós temos também todos os nossos outros programas online no site da Rádio Universitária. O site da rádio é o seguinte, www.universitariafm.ufs.br. Para acessá-los é só entrar lá no site e vocês podem ouvir nossos demais programas. E, por fim, uma boa tarde para todos.
Busco melhor pra viver. Todo dia sem falha, junto sua tralha e sai logo amanhecer. Tá, não se dá na vale, não joga toalha e nem pensa em fazer. Mas tem sempre um canalha que só atrapalha e cresce só em você. É difícil entender quem eu sou. Desistir do mundão do amor. Se encontrar, se ligar para a dor. Encontrar meu lugar, sei que vou. Você é trabalhador. E despertou. Foi trabalhar, 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 trabalhar. Sem tempo para amor, só pra trabalhar, trabalhar, trabalhar. Foi pausa e passa e já foi. Foi pausa e